Um, dois, três, estou aqui com o senhor Luiz de la Mora, que eu conheci a 6.500 quilômetros daqui em São Paulo, e há mais quantos anos atrás, cara? Faz o quê? Uns 5 anos que você estava na onda, na 99?
Não, cara, 2000 e...
2000 já? Então, olha.
Tem razão, 99, cara.
99, faz 5 anos, rapaz. Bom, eu estou aqui com o Luiz de la Mora, em Miami. Eu vim para cá a trabalho e o Luiz está aqui já faz alguns anos.
2000.
Quanto tempo você está
Acho que
aqui?
eu tô aqui há 3 anos.
3 anos já, cara, doido.
Caraca.
E aí, eu tive a felicidade de cruzar com o De La Mora no auge da bolha, lembra, Luiz? Ali
Verdade.
nos tempos da Wander, mas a gente trabalhava junto.
Na verdade, foi quando estourou a bolha, porque foi um pouco antes que a gente entrou na Wander. Foi em janeiro de
Isso,
2000,
isso.
abriu, estourou a bolha. O Paulo saiu viajante para fazer queria fazer coisa na internet lá nesse e voltou, né? Não quis ficar na Wander, né?
Isso.
E aí, quando foi que estourou a bolha? 2001, né?
Ah, não lembro. Estou tentando esquecer mais alguns momentos traumáticos. É, tudo parecia tão fácil. Mas Luiz, conta essa história. Assim, eu mesmo, quando você apareceu lá na Wanderman, você tinha a bússola e tal, eu mesmo não conhecia muito esse centro de excelência em Recife, que forma um pouco de gente e tal. Conta aí, porque acho que muita gente em Sampa não conhece muito, não. Como é que funciona.
Vou começar um pouco até de antes,
Oh, claro.
como é que
Pô, manda pau.
eu caí aí por acaso, assim, eu estudei em colégio de obrigação,
Tá?
né, em Recife, conheço obrigação,
Não, o que
é um
é?
colégio que faz parte da universidade, mas
Ah,
para
tá,
fazer
entendi.
teste, né, e aí, fiquei com meus amigos lá, nessa época eu saí, fui terminar o high school na França, voltei,
Ah, é verdade, você foi pra França.
quando eu voltei perdido, né? Voltei faltando 6 meses para vestibular. E
Aí,
aí, meus colegas de aplicação iam fazer todos computação, matemática e computação, né?
Tá.
Aí eu, caramba, eu queria fazer engenharia, porque é tipo aquela coisa francesa, tipo cartesiana.
École Polytechnique.
É, a via real é a escola politécnica, a escola superior,
Eu fiz École Polytechnique. Só que
né?
aqui. É, eu fiz a poli aqui.
Legal. Então, eles impregnam na sua cabeça que as matemáticas aqui é a ciência legal, né? Então eu voltei com essa nossa cabeça, vou fazer engenharia. Aí eu apliquei para engenharia e apliquei computação na outra universidade, porque não tinha mais, alguma coisa que não tinha mais na estadual, e meus amigos iam fazer computação, então eu vou fazer computação também. Aí eu botei e passei as duas, né? Fiquei na dúvida, será que eu faço engenharia ou faço computação? Eu terminei escolhendo computação. Isso mesmo de experiência, até então era Hotbit, né? Aquelas coisas anteriores, né? Dos anos 80. Então entrei lá, meio. Legal gostar de matemática, blá blá blá, assim, então era tudo vazio. A internet existia, mas aquela coisa na base do Pine, Unix,
Nossa.
aquelas coisas antigaças, né? E de repente, um ano depois, quando começou mais, aí chegou o Mosaic, chegou o Netscape, e a gente virava à noite nos laboratórios, né? Tipo, só ensandecido com o mundo que se abria.
Não era o quê? 9600 daquela época? 2400?
Exatamente. Eu tinha um modem de 9600 casos.
Nossa senhora, que era o máximo
Era o
na época.
máximo.
Era puta
O
moda.
Paulo tinha um IBM com um disquete daqueles pequenos, que era o máximo.
Nossa, que legal.
3,5,
É, isso.
né? Eu acho. Anyway, então, eu vi tudo na internet, eu me deslumbrado, e começou a aparecer, no mesmo tempo que apareceu na internet, era um pouco antes, estava começando essa história de incubação, de empresas de informática saída da universidade.
Ah, que legal.
Existia uma pequena incubadorazinha dentro do próprio departamento de informática.
Não,
Acabou?
tá indo bem, a gente tem todo mundo aqui.
Você avisa aí, se eu tiver muito tempo.
Claro, imagina, vamos mandar pau.
Existia uma incubadorazinha dentro da universidade. Não sei se você conheceu o Fernando Sodré,
Ah, sim,
ele até
conheci.
voltou agora lá
Sim.
para.
Você está agora na Wanda, mano.
É, não
Isso.
é, uma espécie de.
Qualquer coisa, mas tá lá.
Pula lá. Então, tinha o Fernando, tinha eu e tinha o Paulo, e aí a gente começou a, tipo, não sei como é que começou também, começou aí o Paulo mais. A gente começou a querer comprar empresa, então eu me brinquei, começou a comprar coisa, comprou o Scan, na época o Scan era muito legal, ele fazia digitalização de coisas, contratou uns caras, colegas de capoeira, que eram mais pessoas mais simples, sem educação,
Olha.
para fazer trabalho de escaneação, num quartinho lá da casa de Paulo, que era a casa maior lá. E aí começou essa brincadeira empreendedora, né? Então, como apareceu a oportunidade de fazer projetos bancados num espaço, nem na universidade para fazer isso, eu, opa, o que precisa fazer? Ó, plano de negócio, tá bom, vamos lá. Foi pro Sebrae, fez curso, plano de negócio.
Nossa.
É aquela história toda, né? Tipo, pegou o modelo do povo, que outras empresas mais sênior que estavam lá, como foi a época do Softex também, explodiu.
É.
Que tem, a gente aplicou para a incubadora da universidade, aplicou para a incubadora que existia do Centro Tecnológico de Pernambuco, que era lá perto também,
uhum.
que também tinha espaço, e aplicou para tudo que apareceu pela frente, né? Pegava o nosso plano e aplicava.
É.
Nosso plano basicamente era, a gente vai montar um site, visualmente a web, né? Um site uhum. na web, uhum. que seja de cidade, não existia até então coisa de cidade.
Ah, que interessante. Pelo
menos no Brasil, estava começando, eu acho que tinha o MapQuest, que era, mas não era nem guia de cidade, né?
Entendi.
Existia alguma coisa que eu não lembro mais o que era, só era.
Também não lembro.
Perdido. Mas não existia quase nada e a gente queria fazer os guias de cidades uhum. usando mapas digitais.
Tá.
E então começamos a. Primeira coisa louca foi tipo a gente, aquela coisa juventude explodindo de hormônios, né? Vamos sair agora mesmo nas ruas e coletar tudo que informação que impõe. Vamos sair batendo tudo que era hotel, motel, restaurante, tudo que fosse possível.
Olha que legal.
Para coletar, tipo, preços e sem ideia, assim, ensandecível com como é que vai atualizar essas coisas.
Claro.
Pega um menu só, muita coisa. Por incrível que pareça, muita gente desconfiada, não queria dar nada.
Olha que interessante.
Não queria, assim, pouca coisa abriu. Então, o que abriu, a gente sai coletando, sai colocando nesse site. E a gente começou a desenvolver a parte tecnológica, como é que faria a parte de mapeamento.
Tá.
Usou Java, comecei a ter vários protótipos, tem protótipos em Java, tem protótipos, vários protótipos diferentes. Finalmente existe tecnologia de geoprocessamento.
Ah, tá.
É uma coisa que já existia nos 80.
Ok, resgataram.
Resgataram, não vamos inventar a roda, né? Então,
claro.
Então, a gente pegou e conseguiu uns componentes, falou com os caras dos Estados Unidos, conseguiu os caras dessem pra gente de licença de desenvolvimento, e aí do componente, porque deu pra colocar dentro do software. E utilizaria esse cara pra poder fazer o mapeamento. Nesse processo todo, a gente já tinha conseguido lançar para a gente no Centro de Tecnologia, tinha alguns investimentos de grana mínimo para poder se virar, que mais que a gente tinha, acho que era muito isso, muita grana da gente mesmo para comprar, tinha umas bolsazinhas, eles davam uma bolsazinha
para
poder ajudar, então a gente pegava o dinheiro da bolsa e investia na empresa, né?
Ah.
Rede, computador, essas coisas.
Que empreendedor, rapaz.
Pois é, cara, então foram 3 anos.
Eu sou zero empreendedor.
Foram 3 anos, nessa época eu não faria esse jeito nenhum de novo. Realmente, sou muita testosterona, comprimida, né? Aqueles laboratórios. Então a gente montou, reaprendi tudo que é do zero, né? Montar rede, a gente botou calha, botou rede, crimpou.
Nossa!
É. Impressionante. Montamos e aí a gente começou tipo, cara, quem vai fazer? A gente tá com esse negócio, no plano negócio da gente é a saída, se não der certo o nosso website, e começou a ver que, pô, fudeu. Uhum. Nem assim, ninguém tá afim, ninguém tá anos luz de entrar na internet.
Sim.
Pouca comunidade da internet era da entrar na universidade, pra que chegasse. Não ia rolar. E a gente estava ao mesmo tempo tentando vender, enquanto não saía seu website, uma ferramenta de gerenciamento de bandas. Porque a ideia de como é que sobreviveria o site, em 95, 96, aí, seria por gerenciamento de bandas.
Nossa senhora!
Double Click tinha começado, tipo, uns 5 meses atrás, assim, sabe?
Olha que gênio!
É. Então, aí a gente, vamos fazer. A gente já tinha feito um protótipo em Java.
Tá.
E saiu para uma conferência de software que teve no Porto Alegre, em Curitiba.
Ah.
Depois teve outro. A gente foi em 2. E era gente de alemã, gente de fora que vinha.
Nossa.
Para ver, tipo, investir em coisas de software.
Nossa.
Porque estava dando certo o Centro Blumenau, eu não sei como é que era o esquema, não sei quem foi lá também uhum. tentar ver se conseguia nego para apoiar a gente. Então a gente não deu certo também. Mais uma coisa que não foi
pra frente. Não desanime, viu? Não desanime, viu, Luiz? Não desanimou e tá aí.
É. A gente viu que a internet era uma coisa meio que muito incubadora ainda.
Entubadora,
incubadora,
né?
Um ano de bater na parede.
Nossa, cara.
Alguns milhares de reais jogados no lixo. E só a gente, né? Eu acho que um estagiário que a gente estava bancando.
Olha.
Aí eu falei, não, isso não vai dar certo, vamos sair para a saída pela esquerda do plano negócio, que era sair e vender geoprocessamento para a área de marketing. Porque era a mesma coisa da ideia do mapa.
Você foi fazendo na Wander, mas mesmo, já processamento, é mesmo.
Então, a gente, tá bom, então vamos pegar o que a gente tem aqui, componentezinho, não vai sair para lado do VB. O Celdré, que manjava bastante VB, tinha até aula de VB na época de teenager dele.
Tá.
Pegou e disse, tá bom, vamos montar aqui, ajudou, a gente ensinou uns macetes, montamos o Visual GIS,
Visogir, bem lembrado. Olha, só para dar uma introdução, a Wander é uma agência de, vai, grosso modo, marketing direto, mas é marketing de relacionamento. E para marketing de relacionamento, marketing direto, a questão de conseguir mostrar onde as pessoas estão, né, a questão, né, de localizar as pessoas no mapa, etc. e tal, é super importante. Né, que nem, quer dizer, isso é muito mais importante para marketing direto do que para propaganda. É, foi só um parênteses.
Tudo bem. Então, nisso a gente entrou, a gente foi meio que os primeiros a entrar nessa incubadora. Oh. Da geração nova. Tinha uma geração mais antiga, mas que tinha sido, tipo, houve um gapzão, assim, dessa nova geração da internet. E a gente foi os primeiros, junto com outra empresinha. Depois chegou um bocado. E aí gerou uma espécie de, tipo, tentar fazer parceriazinhas, né, perguntar pro cliente, para que o outro, cada um fazia mais ou menos uma coisa, entendeu? Oh. E aí, uns faziam gestão de documentos, outros faziam, a gente fazia mais parte de marketing, outros faziam parte de websites, mais para conteúdo mesmo, design, a gente não era muito da nossa praia. Mas, anyway, a gente começou a procurar, então, um cliente para a gente na Recife, tinha um preço, que era o grande database marketing de lá, que era o maior retail do Nordeste, bateu o Cray Food, não sei se agora já está pau a pau, né? Não, eu creio que não sei. Foi comprar pela rua, vamos ver se agora. Bom, anyway, e aí, e também o pessoal de mídia, fez outdoors. A gente ia fazer, já fazendo pra esses caras.
Ah, tá, que legal.
E conseguiu vender pra esses caras e conseguiu vender bom preço. Mas depois não tem mais ninguém, agora faz.
Acabou.
Acabou, né? Cada aqui acabou, né? Ainda fomos atrás, ainda fomos no Ceará, ainda fomos.
Nossa.
No Norte, atrás, na Bahia, atrás, pra ver coisa do governo na Bahia.
Nossa, que coisa.
Inclusive, que ela sabe que eu cruzei agora com a minha do Atento, uma chefinha lá da operação, e ela tinha trabalhado na empresa que
mexeu. Olha, que coisa maluca.
É. A gente era bem ativo nessa parte de prospecção.
Tô vendo, cara, tô pasmo.
É, principalmente, eu acho que principalmente o Sodré e um pouco menos o Paulo, eu acho que era o menos ativo, era eu, na matéria de comercial.
New business. Uhum.
Eu tava muito mais ligado à parte de criação do que de software, do que a parte de a parte, ou manter mesmo, até criar o projeto, tipo, levar o projeto ao fim, do que abrir as portas, né?
Entendi.
Então, com isso, o Sodré foi para São Paulo, atrás de vender coisa. Conheceu a galera lá, fez parceria com a agência
do
Gustavito, que foi o primeiro que foi.
Sim.
Você conheceu o Gustavito, esse Bonet?
Não me recordo.
Esse Bonet, é uma agência de propaganda. É. Bom, e aí a gente deu um espaço para a gente lá, porque a gente ia vender coisas junto com eles.
Tá.
Aí tentou vender coisa lá, aí fez parceria com a Hatinx.
Ah, é verdade.
Que era do mesmo de prédio. E aí o Sodré ficou amigo do Silvio Ramos.
Uhum.
Silvio Ramos. E nisso, o Sodré começou a achar que não era mais o negócio dele ficar na bússola. E ele resolveu sair da bússola.
Ah, a bússola era a empresa deles, tá? Essa nova bússola, né? Isso, isso é uma bússola, bem lembrado.
Isso aí, vamos escutar esse negócio?
Sei lá. Depois, vocês chegaram nesse ponto, vocês contam pra gente, tá? Manda um e-mail, a gente teve saco pra aguentar.
Você que ia ser escrito, eu não sabia que era.
Não, vai bruto, imagina, brutão.
Nossa, tá bom.
Ah, eu acho que talvez o que esse monte de nome, de repente, acho que bagunça a cabeça de todo mundo. Né? Talvez valha a pena dar um salto por cima de muito detalhe. Bom, aí você foi falar na Wanderman, quando vocês caíram de paraquedas, eu lembro de vocês chegando lá, a gente estava na Wanderman na época, só para vocês se localizarem, eu fui parar na Wanderman em 99, basicamente, eu e mais o Luiz Teles, eu sei que eu saí de lá um ano depois. O núcleo de internet tinha sonora 6 pessoas, né? O núcleo de internet da Wanderman tinha 6 pessoas.
Era só nós 6 quando chegou lá.
É, era só nós. Aí depois veio a boa.
BCP, durou um
tempo. Nossa, a gente fez sair do BCP, bem lembrado. Tá. Ilona, Marisa, Luiz Teles, André Calvino, então André está lá até hoje. Mas aí nessa época chegou o Luiz Lamora, o Paulo, os meninos de Recife, com essa tecnologia de geoprocessamento e tal, e era uma coisa que a gente não tinha. A gente tinha muito mais design do que qualquer background tecnológico.
O Taralho foi para Recife tentar vender para BCP.
Ah, é verdade, BCP era
aqui. A gente estava prospectando BCP.
Ah.
E aí a gente veio para São Paulo, eu estava em São Paulo também, o Paulo, e a gente estava também atrás da BCP, e o Fábio era o meu agente da BCP,
tá.
A gente estava tentando vender lá para BCP também. Aí a ideia era juntar o Anderman com a gente para vender a BCP. E de repente o Bicudo e o Tarara queriam, a gente precisa montar uma área dessa aqui dentro da banda, então vamos absorver esses caras.
Sim.
A gente já estava cansado de...
estão cansados de passar chapéu, né?
É.
Não, só para quem não passou por essa época pavorosa, o que aconteceu era uma época, um pouquinho antes da bolha, em que era muito difícil encontrar gente talentosa, gente com algum diferencial, né, mais consistente. Não tinha. Você tinha que caçar no igualaço, porque ninguém sabia muita coisa, tinha muito pouco profissional no mercado. Então, os meninos da Bússola caíram do céu, porque eles, né, eles já tinham um produto, sabiam muito mais do que a gente de um monte de coisa, já tinham um terno e gravata, eu não tinha. Tô brincando. Foi uma época muito maluca, que como o Luiz mesmo estava contando, aquela história, você aprende a fazer cabo de rede, você aprende, pô, não tinha, ninguém sabia porra, quem sabia aprendeu na marra, né? É, não é? Quem sabia aprendeu de autodidata, porque na época não tinha muita formação para essas coisas, né?
Até que existia, mas acho que o pessoal que fazia sócio não era de ficar montando estruturas, né? Tipo...
É isso. Tá, na verdade, vocês eram muito originais com essa coisa de empreendedorismo. Isso era muito original. Esse papo de empreendedorismo, agora em São Paulo, tá toda, sei lá, em Morumbi, várias universidades incentivam isso bastante. Mas na época não era muito comum essa coisa de incubadora. Incubadora, eu só passei a ouvir de incubadora depois da bolha. Na época da bolha, quer dizer, das startups e tal. Aí começou esse papo, mas não era muito frequente aqui não. Que eu me lembre, pelo menos.
Não era não, acho que começou com a bolha mesmo. Então, eu me lembro que começou essa coisa de abrir espaço lá no universidade. Quando abriu o Mosaic, eu tava
nossa,
fazendo
nessa
época. Né? Mas não sei se teve a ver, acho que era uma coisa que foi em paralelo ainda.
Agora conta uma coisa, assim, Recife, se você batendo perna, Bahia, Ceará, e você cai em São Paulo, não sei mais. Quanto tempo você ficou em São Paulo antes de vir aqui pra Miami, cara?
2 anos e meio.
Porra, 2 anos e meio você ficou em Sampa? Direto na Wanderer?
Foi dureza. Só pros São Paulinos aí.
Puta, você ficou 2 anos na Wanderer direto?
Na Wanderer, não, passei 7 meses antes de entrar na Wanderer.
Ah, tá. Mas aí depois você começou a atender Sony na Wanderer, através da Wanderer ou não?
Não, nunca atendi Sony.
Ah, não? Como não. É que você veio parar aqui, afinal?
Tá, ele me puxou.
Ah, tá. Então, aqui, parênteses, gente, é o seguinte. Quem era o diretor de atendimento nosso na Wanderer naquela época, Fernando Taralli, que hoje está na Sony Latinoamérica aqui em Miami. Então, o Fernando Taralli, trouxe, então, o Luiz, quantos anos atrás, cara? 2 anos e tanto atrás pra... Foi isso, então?
Quase 3 anos pra cá, já.
Caraca.
Eu vim como consultor da Wanderer, só pra poder montar o database.
Ah.
E aí terminou que ficando, né? Que é uma coisa que não tinha parado nunca mesmo, então eu consegui convencer que deveria absorver.
Cara, o que foi mais choque, assim, Recife pra São Paulo ou São Paulo pra Miami?
Cara, eu não sei, cara. Assim, Miami, eu tinha impressão totalmente negativa de Miami, eu achava que era um lixão. Assim, muita coisa eu gostei aqui, muita coisa outdoor legal que não esperava. Uma coisa que eu gostei, assim, que achei que eu, quando eu saí assim, fui pra São Paulo, foi toda essa parte culinária sofisticada.
É, bom, ganha-se, mas gasta-se, né, em suma. É.
Exatamente. Eu não sei, eu acho que é diferente. Diferentes aprendizados, não dá pra comparar, é engraçado isso.
Olha que louco, é porque eu sempre fiquei muito curioso, porque o cara mal botou o pé em São Paulo, mal começou a se acostumar aqui com essa bagunça, e aí de repente pula e vai pra Miami, tem que começar uma vida inteira do zero, aí você casou.
Mas eu acho que eu fiz uma perspectiva mesmo, acho que você é Recife, você vai pra São Paulo, você vê mais o Brasil como um todo, tem uma visualização, e enquanto aqui você não vê mais o Brasil, você vê a América toda, né?
É, tem razão. É, só para posicionar também, o Luiz está no departamento hoje que responde pela América Latina, quer dizer, ele não está relacionado direto, não é isso, né?
É.
É isso aí. Então, na verdade, assim, ele está tão preocupado com o Brasil quanto está preocupado com o México, com o Chile, com a Argentina.
É mais que o México, inclusive, que fatura mais que o Brasil, né?
Ah, é?
Ih! México é 50% do faturamento.
É mesmo, cara, que coisa maluca. O que você faz aqui é uma coisa bem legal, porque você acabou saindo só da coisa técnica, estritamente, para a coisa do CRM, né? Que não é só agora bits and bytes, quer dizer, tem uma coisa estratégica por trás também.
Tem, eu não sei, mas na época de Wanderer era mais PowerPoint, o tempo todo
PowerPoint.
Vendendo.
É, mas é isso aí.
Isso é um pouco chato, porque você não constrói...
Um pouco chato? É um pouco cacete, você não aprende nada.
Não aprende nada, mas você fica aquela coisa, né?
Sim.
E não constrói, você não segue, não tem um ciclo. Né?
Isso.
O que eu acho legal aqui é que você está evoluindo junto com o que você está produzindo, isso que é bem legal, né?
Entendi, tem uma continuidade.
Exatamente, ele começou do zero, não existia nada, aqui montou e está no nível, tipo, acho que é legal.
Você já tem uma plataforma razoável.
A gente está assim, tirando frutos agora. Tira informação e age em cima das informações, isso que está bem legal. E assim, no começo que a gente chegou aqui, era só a gente, para agir, e para fazer, né? Agora está mais dividido. A gente tem esse grupo aqui de marketing mais puro, que eles são mais relacionados com as campanhas por si só. Né? A gente está mais. Não sei, eu tô bastante técnico aqui. Eu acho bem mais técnico aqui do que São Paulo.
Ah, mas é que lá você tinha todo esse envolvimento com prospecção, né? Você passa 99% do tempo prospectando. Então isso também sempre me cansou muito. E aí tem uma coisa engraçada que é assim, aqui, eu queria que vocês ouvissem, mas é uma babel, porque você passa grande parte do tempo ouvindo gente falar em espanhol ou inglês com os mais diversos sotaques, e gente atendendo no telefone indiano, né? A equipe é super multicultural.
Tem grego.
Cara, como é que, assim, profissionalmente, você pegou um tempo de improviso absoluto em Recife, um tempo de correr atrás do prejuízo na Wanderman, e agora aqui é um modelo de trabalho completamente diferente, não é não?
Aqui, pelo fato de ser também corporação, tem esse lado meio politicagem também, que enche um pouco a
parte. É o chato de qualquer corporação.
É o chato, né? O lado bom é que é isso que você está falando, você está tá criando uma coisa e crescendo com isso, né? E como eu perdi
a... Na verdade, o lance é assim, que eu tô, talvez, perguntei isso por experiência própria aqui, um certo choque que é o dia a dia profissional aqui, que é muito mais metódico, muito mais focado.
Só quando eu cheguei aqui, eu cheguei no ritmo 2, né? Tinha aquela coisa de trabalhar até as 11 horas da noite todo dia, assim como eu estava mais ou menos em São Paulo.
Sim.
Mas aí, pouco a pouco, agora, meio que depois que eu me casei aqui, né? Aí tá aquela coisa mais, tem que ir embora às 8h30.
Minha mulher vem me buscar.
É, exatamente. Tá. Então, eu acho que isso fez um pouco mais. E o Jorge também está vindo mais, ele sai às 8h30.
Entendi.
Eu acho que ficou muito mais controlado essa questão de trabalho.
Sim.
E o que é muito legal aqui é planejamento, principalmente. Existe todo ano planejamento que você vai fazer um ano inteiro.
Ai, nossa, cara, que maravilha.
Então é muito legal isso, tem dinheiro já alocado, não é essa coisa doida. Apesar de existir, caralho, que tem aquela cultura de pizzaria, né? E quando sai uma apresentação aí, um insight que me surpreenda positivamente.
É uma pizza com plus, né? Com recheio extra.
Mas em si, eu acho que as coisas são mais organizadas e mais planejadas.
Olha, isso eu posso dizer por mim mesmo também. Que eu sempre sinto um choque cultural razoável, porque em alguns aspectos eu sou meio brasileiro demais. Eu falo alto pra caramba, sou físico pra caramba e sou bagunçado pra caramba também. Então toda vez que eu venho para um ambiente que é um pouquinho mais, mais processual, mais sisudo e tal, pra mim eu tenho que fazer um certo esforço de adaptação. Mas eu vou contar pra vocês que embora a gente tenha uma cultura de trabalho no Brasil que é muito mais solta, etc e tal, na verdade, olhando bem, a gente desperdiça tempo pra caramba, porque, né, a gente chega no fim do dia exausto, produziu pouquíssimo, é ou não é? A gente vive correndo atrás do prejuízo, quer dizer, se a gente tivesse um pouquinho mais de disciplina com algumas coisas, né, a gente era capaz de ser mais feliz, de conseguir ter um almoço mais decente, de sair um pouco mais cedo, é ou não é? Né? A gente acha que trabalha pra caramba, mas se peneirar, a gente faz... gera calor, né? A gente gera entropia.
Engenheiro.
Falou um engenheiro. Gera mais calor do que trabalho. Não, isso não é uma crítica, viu, gente? Mas é uma constatação. Na hora que você vê que, de repente, o cara ali quietinho na máquina dele pode estar produzindo bastante, ele vai conseguir sair mais, sabe, ter um pouco mais de vida depois do trabalho, dá o que pensar. A gente que é meio, isso é besteira, isso é chato, tal. Sei lá.
Eu acho, inclusive, essa diferença entre, por exemplo, países ouvidos e países desenvolvidos, é a organização. Não é questão de pessoa mais inteligente, mais burro. É questão de ser o mais
disciplinado. Né?
Controle sobre si próprio é poder, né?
É bem colocado. É porque, na verdade, assim, o número de calorias que cada um come todo dia é igual, cada um gasta de um jeito, né?
Exatamente.
Não é fácil. Cara, você puder, deu um tempão aí, uns 20 e tantos minutos, aliás, a mulher deve estar chegando logo aí. Quer deixar um toque aí pra... Ó, vai ter Matheus, tem um monte desses colegas aqui que tem em São Paulo que não fala mais tempo, quer deixar uma nota final aí pros colegas?
Cara, não sei, assim, o meu aprendizado, acho que a minha decisão de vir pro Estados Unidos foi tipo um acaso, eu queria sair do Brasil em caso... No meu plano pessoal, se empreendimento não dá certo no Brasil... Você tem que sair, porque você vender horas, é melhor você vender horas num lugar onde valoriza as horas, né?
Claro.
Onde knowledge é valorizado. Então, é basicamente tratar de tempo como grana.
Entendi.
É você posicionar seu dinheiro no fundo que estiver dando mais retorno. Acho que é mais isso. Então, se eu não fosse pra cá, eu teria ido pro Canadá. Eu tenho vários amigos no Canadá.
Certo.
Então, eu acho que para as pessoas que estão no Brasil, que por exemplo estão começando, que tem mais oportunidade agora de sair, eu acho que vale a pena sair e explorar essa parte, entendeu? Você ajuda a capital, você vai voltar ao Brasil depois, beleza, agora só pode ter mais chance. Agora, pessoas que têm Recife, ou Bahia, ou Salvador, ou até os Estados do Sul também, que não tem muita oportunidade, é complicado. Você fica para comprar a casa, é aquela coisa...
40. Né? Não, isso é até uma coisa interessante também, eu tenho conversado bastante com outros colegas que estão aqui, que é uma diferença cavalar, que é a seguinte... É assim, se você tem valor, se você tem mérito, você vê fruto, você vê resultado.
Exatamente.
Né? O que não necessariamente, isso não é, a relação não é tão direta no Brasil. Você pode ser super talentoso, você pode ralar que nem uma besta quadrada, mas isso não tem nenhum retorno palpável. Se você tivesse um posto de gasolina, era capaz de você ser mais feliz.
Exatamente.
Aqui é capaz de você ter uma vida decente no caminho que você escolhe, seja ele qual for. Né? Estou encontrando aqui ex-colegas mesmo tempo de televisão. Aliás, encontrei com dois e assim, você percebe que o cara escolheu um caminho X, aquele caminho ele é viável, não é que no Brasil que alguns caminhos são inviáveis, os caminhos são viáveis se você tiver foco e se você se aplicar, isso faz uma puta diferença. Acho que é isso, cara, assim, super bom te ver, acabei passando 20 dias aqui com o Luiz, dando risada pra caramba, e foi bom revê-lo. Eu tô voltando pra São Paulo amanhã. Agradeço pra caramba o teu tempo. Eu vou tirar uma outra foto dele, que aqui eu tirei, ele não gostou. Obrigadão, Luiz.
Tá bom.
Foi bom.